Olá pessoal, sou Bernardo Lins e o podcast de hoje nós vamos estar conversando sobre arte e maquiagem. Então eu convidei um amigo meu, muito talentoso, ilustrador, professor de TI, tem um currículo assim invejável, mestre Cláudio Imamura. E aí, Cláudio?
Oi, Bernardo, muito obrigado pelo convite. Valeu mesmo, né? O que eu puder aí conversar com você e com o pessoal aí, tamo junto.
Tá bom. Obrigado por aceitar o meu convite, né? Meu humilde convite. Fazia um tempo que eu também, né, tava querendo que o Cláudio participasse aqui comigo nas minhas plataformas, né, no meu videocast, no meu podcast, e aí hoje deu super certo. E aí a gente vai falar sobre arte, que é algo que eu amo, e maquiagem mais ainda, né? Então, Cláudio, pra gente conversar esse papo aqui, pra gente começar, me responde uma coisa assim, por que que a maquiagem é considerada uma arte?
Então, a maquiagem, né? Então, se a gente pensar na palavra arte, né? Na definição de arte, que tem várias formas, né? Muitas definições, mas se a gente for reduzir para todo mundo entender, a arte é uma linguagem, né? Então, a arte é uma linguagem visual, né? E a maquiagem, ela é visual, totalmente visual, né? Então, ela é uma linguagem, ela representa, ela pode representar sentimentos, né? Representa, né, a beleza, né, um cuidado, né, com uma pessoa, né? Por exemplo, uma mulher se maquiar para se sentir bonita, para participar de uma festa, para simplesmente ela mesma utilizar, e ela mesma se sentir bonita, valorizada, né? Uhum. Então é bem amplo o significado, mas eu acho que tem várias interpretações que a gente pode colocar na arte como linguagem, né? Como identidade, como comunicação mesmo, né? Uhum. Então, é um começo, assim.
E a gente não limita somente a maquiagem da beleza, né? Porque a gente tem tantas vertentes no mundo da maquiagem, e eu tô tendo a oportunidade de conversar, né? De trazer conteúdos aqui para os videocasts e podcasts com diversos profissionais, assim, de diversas áreas, né? Então, essa linguagem que você fala, essa identidade, né? A gente não pode só se limitar ao mundo da maquiagem social, né? Do embelezamento, não é verdade? Porque aí a gente tem a maquiagem do teatro, a maquiagem de caracterização, a maquiagem, o body painting, que é maravilhoso, né? Uma linguagem muito legal, né?
Muito moderno também, muito legal.
Muito bacana, né? E, Cláudio, você é ilustrador. Fala um pouco da sua formação, pra gente continuar nosso papo aqui.
Tá, eu sou formado em publicidade e propaganda, né, pela Casper Libro. Depois de muito tempo, eu trabalhei com desenho animado, né? Eu fiz um curso de especialização, né, para desenho animado. Trabalhei muito tempo em alguns desenhos chamados assim, Asterix dos Vikings, por exemplo, produção internacional.
Mas o que era? Era estúdio?
Era estúdio, chamado Lightstar, aqui do Brasil mesmo.
Ah, que legal.
E era uma produção que contava com vários estúdios de vários países. Então o Brasil participou, eu tava por sorte e hora, né? E eu tava na hora certa, no lugar certo. E aí eu comecei com esse trabalho internacional, logo de cara. É.
Então você tem uma carreira internacional, se a gente for ver, né?
Posso dizer que sim, né?
Ah, que chique, hein?
A gente produz aqui, né, e manda para fora, né? Mas foi bom, foi muito legal.
Uhum.
Né? E aí, depois eu trabalhei mais aqui em outros projetos de desenho animado, né? Porque eu já tinha um background de desenho, né? Já tinha feito curso de desenho, a própria faculdade de publicidade, a própria carreira, né, me incentivou a desenhar também. E aí eu trabalhei mais ou menos 10 ou 12 anos direto, né, com desenho animado. Outros desenhos que eu cito, que o pessoal conhece, né? Peixonauta.
Uhum.
Peixonauta, eu trabalhei muito nesse projeto. E depois trabalhei no Escola para Cachorro também. Era um projeto de animação, só que é digital, né? Então eu comecei com um desenho feito na mão, desenho tradicional. E depois eu passei para digital. Aí, ao mesmo tempo, eu gostava de dar aula, né? Eu comecei a dar aula de desenho numa escola de animação mesmo aqui em São Paulo. E também veio a calhar trabalhar no Senac também, porque eu tinha uma formação de publicidade, trabalhava com software de design, né? Então, Photoshop, Illustrator, e eu acabei entrando no Senac em 2010, né? E aí, fui trabalhando nessas duas áreas. Como eu gosto muito dessa área de educação também, né? Não só a parte artística, mas a parte de educação, da aula mesmo. Terminei um mestrado no Mackenzie sobre arte, educação e cultura, história da cultura.
Uhum, que é o mestrado que eu quero fazer, que vai ser o meu mestrado, já te falei isso.
Sim, é verdade. Eu nem influenciei nada, né? Talvez, né, Bernardo? Não foi nenhuma influência, eu acho.
Não, nunca.
E aí, então...
Fala, pode falar.
E aí, continuo dando aula, continuo fazendo freelance também. Então, um pouco das duas coisas que eu gosto de fazer também.
Bacana. Olha, preciso confessar aqui e agradecer, porque os desenhos que vocês veem assim nas redes sociais, os meus, principalmente de croquis de maquiagem, 90% aprendi com o Cláudio, porque eu fiz curso de desenho com ele, né? Apesar de ter a graduação em artes visuais, tudo, aprendi muita coisa na faculdade, mas assim, a parte prática mesmo, eu sempre digo pro Cláudio que foi com ele que eu aprendi. Então, né, então, perante aqui o meu professor de desenho, né? Faço o curso dele, que é muito incrível, assim, uma paciência, assim, impressionante. Ô, Cláudio, a gente está falando de desenho, olha que interessante como realmente a conversa ela vai para vários caminhos, né? O maquiador, eu tenho claro que é a minha resposta, mas o maquiador, você acha bacana ser um maquiador fazer cursos na área de... fazer cursos e ter uma formação na área de desenho e arte? Vai ajudar, independente da vertente que ele vá, independente do caminho que ele vá, se vai ser um maquiador de moda, um maquiador social, um maquiador de teatro, é legal ele construir o conhecimento dele dentro desse caminho do desenho e da arte?
Ah, eu acho super válido, porque tudo bem, você tem o conhecimento técnico, né? Mas vamos dizer assim, eu sempre falo para meus alunos, daqui a algum tempo, vamos dizer que todo mundo vai saber maquiagem. E como é que os profissionais vão se destacar, né? Como é que você... pode se destacar, né? Porque se todo mundo tiver a mesma técnica, tudo bem, ótimo, né? Mas vai ficar uma coisa igual, todo mundo vai praticar a mesma coisa. Então, o que diferencia o profissional, isso em todas as áreas, né? Se você tem um conhecimento em arte, interpretar arte, você tem a sua própria formação, com certeza vai agregar ao seu trabalho, a qualquer trabalho, né? Principalmente no maquiador, então, ele conhecendo desenho, conhecendo movimentos artísticos, né, ou um curso de história da arte, ele vai entender melhor e vai até valorizar muito mais o trabalho dele, porque ele vai agregar conhecimentos de arte ao trabalho técnico de um maquiador.
Uhum.
Muito importante.
Entendi. É importante essa formação, né? Porque recentemente eu dei duas aulas falando sobre a história da maquiagem em conjunto com a história da arte. Foi muito incrível, assim. Consegui montar um conteúdo bem legal, bastante trabalho, porque, né, para você poder linkar isso, é necessário buscar um repertório próprio, né, de entendimento sobre a arte, sobre, né, o olhar em cima da maquiagem. Eu digo também, nos meus cursos, nas minhas aulas, ou até mesmo alguém que me chama para alguma live, né, algum bate-papo, que o repertório do maquiador, ele não pode se limitar somente nos pincéis e nas sombras e nos batons. Ele tem que ampliar, é necessário que ele se amplie para isso que você acabou de falar, sabe? Entender sobre a história da arte, ler bons livros, ver bons filmes e, né? É esse o caminho que você está falando, né?
Sim, fazer cursos, né? Aprender com outras fontes, porque... Isso eu aprendi trabalhando não só com publicidade, mas trabalhando com a própria, quando eu comecei a minha carreira de desenho animado, como animador, que eu fui aprender sobre mais técnicas, por exemplo, fotografia me levou a cinema, técnicas de cinema, e tudo isso me levou a estudar a história da arte, né? E se você, como é um trabalho, nosso trabalho é um trabalho, né, meu, o seu trabalho visual, todo mundo está vendo com os olhos, né? Então, a arte vai ajudar a facilitar esse trabalho e, ao mesmo tempo, criar um sentimento, uma sensação, vamos dizer assim, de belo, de beleza, de qualidade para as outras pessoas que estão vendo. É um embasamento muito rico.
Uhum. Uma outra questão. Por nós, maquiadores, trabalharmos com pincéis, com cores. Aliás, eu sou apaixonado por cor. Eu tô terminando de ler um livro sobre A Casa Azul, da Frida Kahlo, né? E é muito legal porque fala exatamente sobre as cores, o universo das cores da Frida e do Diego. E aí, ontem mesmo eu estava assistindo o filme e tal, né? E é muito interessante que, assistindo o filme da Frida Kahlo e alguns documentários também, e esse filme já faz um tempo que eu assisti, aí eu tô assistindo pela terceira, e aí em algum outro momento assisti de novo, e agora pela terceira vez. É muito interessante como o olhar da gente muda, né? Porque eu lembro quando eu comecei a entender, a me interessar por Frida, e principalmente pelas cores dela, foi antes de eu ter uma formação mais acadêmica, depois foi no meio e agora, vamos dizer, né, bem mais amplo e tal. Então, este olhar, o meu sobre as cores, né, no caso específico da Frida, ela está sendo bem, bem curioso e bem rico também, né? Então, voltando, né? Nós maquiadores trabalhamos com pincéis, trabalhamos com cores, trabalhamos com textura, com consistência. Podemos também dizer que isso independente de qual o caminho que vai, né? Se é do teatro, do social e tal. Podemos dizer que, por conta disso, também, além da forma de expressão, a maquiagem é considerada uma arte, Cláudio?
Eu acredito que sim, porque você tem toda uma técnica, tem todo um embasamento, mas você também tem o contexto, né? Se você está produzindo uma maquiagem para uma festa temática, você está produzindo, sei lá, para um desfile, ou abertura de um museu, ou um outro tipo de evento, com certeza a pessoa, né, o maquiador que vai maquiar as pessoas, ou determinada pessoa importante, ele precisa saber desse contexto e entender o contexto, e todo contexto vai ter uma história, e se for temático, até ele vai ter que pesquisar por causa do tema, né? E aí ele vai trazer um trabalho mais rico, algo, de repente, muito mais, vamos dizer assim, o visual que tem a ver, né, na maquiagem para essa pessoa, né? E ficar casado com o ambiente, por exemplo. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito legal... fazer com que todas as, vamos supor assim, as pontas fiquem todas juntas, né? Não fique pontas soltas, né? Você tem o contexto da festa, você tem a pessoa, você tem até o estilo da maquiagem combina com a festa. Então praticamente como se você fosse fazer um trabalho de direção de arte em filme, fotografia, tudo combina.
Que é, né, nesse caso, o maquiador também é um grande pesquisador, né, se a gente for pensar, né? E com isso, o que eu vejo também, e aí acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, com a gente falou sobre arte, sobre informação, que quando o maquiador, independente do trabalho que ele faça, ele termina o trabalho, fica registrado vamos dizer, o universo dele ali, né? Você olha e você fala assim, nossa, aqui tem a sua identidade, né? Eu lembro também, falando um pouco sobre Frida, quando teve a exposição aqui em São Paulo, no Instituto Tomiotaki, e eu já estudava Frida, quando eu fui ver, chamava Frida Kahlo e as Mulheres Impressionistas, eu acho que as Mulheres Impressionistas, né? Quando eu vi os quadros da Frida, eu pude compreender mais o que era aquele universo do sofrimento, sabe? Aquele universo das cores, o porquê que tudo estava lá, né? E aí, recentemente também, eu conversando com um maquiador muito talentoso, chama Claudinei Hidalgo, a gente estava falando sobre maquiagem de eventos, e eu falei que foi assistir um espetáculo. Só que, quando eu vou ao teatro, eu gosto de ver assim, a ficha técnica, porque às vezes tem algum amigo que fez o figurino, fez, né? Eu falo assim, nossa, aquele aqui é bacana, né? E especificamente, o Estado de Sítio, que é uma da direção do Gabriel Vilela, eu não tinha visto assim, a ficha técnica, porque, tipo, ah, vamos assistir, vamos, né? E foi um pessoal da pós e tal. E aí, assisti aquele espetáculo, fiquei maravilhado, assim, com a luz, com tudo, né? O meu olhar sobre aquele espetáculo. Aí eu falei assim, gente, mas essa maquiagem, pera um pouquinho, nossa, me traz alguma coisa de algum universo que eu já vi. Olha que louco isso, né? Aí eu fiquei pensando assim, né? Da metade do espetáculo em diante, assim, eu falei assim, Bernardo, se concentra na história. E aí eu fiquei pensando, depois, quando acabou o espetáculo e eu peguei o programa, aí eu vi lá, Claudinei Hidalgo, né? E aí eu falei assim, ah, olha que legal, olha que bacana. E aí a gente está falando especificamente dele, e é um profissional que ele pesquisa muito e que, né, realmente isso deixa o DNA dele e a linguagem dele, né? E é exatamente isso que a gente está falando aqui, né? Esse caminho, né, Cláudio?
Isso, exato. Isso aí é como eu estava falando, é a história da arte, é direção de arte. Num filme, por exemplo, ou até eu cito bastante história em quadrinhos, né, ou desenho animado, porque justamente você vai reconhecer a assinatura do artista, ou a assinatura de determinado movimento artístico, através disso. E isso que é legal, você vê uma maquiagem e você já tem aquele estalo, ah, eu conheço esse estilo de algum lugar.
Uhum.
Eu acho que é o máximo, porque isso as pessoas, né, ou a maioria das pessoas não tem. Por quê? Por causa do embasamento, né, do estudo, por causa de toda essa percepção. Agora, quem tem uma percepção um pouco mais aguçada, vai falar, nossa, eu conheço esse estilo de algum lugar, mas não sei de onde, mas eu conheço. Ele já foi em algum lugar que eu vi. Então, isso que é legal, isso é bacana, isso é muito demais.
Isso que você está falando, eu acho que ficou bem nítido ali no período da pop art, no movimento da pop art, onde nós tínhamos, assim, né? Não tinha somente o Andy Warhol, né? Claro que é uma grande referência da pop art, mas se a gente for ver os outros artistas da pop art, cada um tem o seu olhar sobre o mesmo, né? A mesma ideia, né? Não é?
É, isso, exatamente. Isso que é bacana, você vê pistas, né, que eu falo muito isso para os alunos, as pistas visuais que ninguém nota, mas se você prestar atenção, você vai ver que tem uma assinatura, tem uma característica que só um artista tem, isso que é bacana, é muito bom.
Uhum.
Isso vale para qualquer coisa.
Sim, por isso que, eu também digo isso para os alunos, falo assim, né, quando você está começando, você pega uma imagem de uma maquiagem, você tem como referência, isso é uma referência. Se você tem um repertório, você tem uma formação e informação, a maquiagem vai ter... Você pode fazer ter a mesma ideia, né? Aquela mesma ideia, só que você vai ter o seu carimbo, né?
Sim.
Eu digo também nos trabalhos finais, eu faço, se todo mundo resolver aqui fazer noiva, não tem problema. Ah, professor, mas ela tá fazendo noiva também, não tem problema, né? É o mesmo tema, só que o seu olhar para a noiva vai ser diferente dele e por aí vai, né? Acaba tendo, né, essa identidade, né? Esse registro visual, né?
Exatamente. E aí, para o profissional isso é bom porque ele perde o medo, né? Ele perde o medo, ah, vai ter vários tipos de noiva. Tudo bem, você tem a sua prova, seu próprio estilo, né? Isso acontece em todos os universos de trabalho, de atividades, né? Você vai ter que desenvolver né? Chega, às vezes naturalmente chega, de tanto que a gente exerce a profissão, uma hora chega, né?
Uhum.
A assinatura própria. E isso se acelera se você tem um embasamento e estudo teórico, de movimento, de história da arte, essas coisas, né?
Uhum. Sim. Você falou de fotografia também, recentemente eu conversei, eu tenho alguns fotógrafos que eu gosto bastante, que eu admiro, alguns que eu trabalhei, outros que eu admiro bastante, né? E eu gosto muito de trabalhar em estúdio, fazer os editoriais e tal. E eu, recentemente também, conversando com a Lilian Stocco, né, que foi nossa amiga aí de trabalho, da aula de fotografia, que tem um trabalho incrível também.
Sim.
A gente estava falando sobre luz e sombra, que foi algo que eu aprendi com você no seu curso. Quer dizer, na verdade, né, aprimorei no seu curso.
Uhum.
E é muito interessante, Cláudio, esse olhar, de ter esse olhar, ter esse coração aberto, né? A gente nunca sabe tudo, ainda bem, né?
Sim, a gente está sempre...
E aí eu lembro, assim, alguns momentos, assim, dentro de estúdio, né? Teve um dia também que eu tava com o Eduardo Lobo, também, que é um amigo nosso, né, Cláudio? Que é um cara espetacular, assim, pra moda, que também quer trazer ele aqui pro podcast. E aí ele tava mexendo na luz, assim, eu falei assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? E aí eu linkei com a sua aula de luz e sombra, olha que louco, de luz e sombra... no cilindro, né, e esfumando lá com espuminho e tal. Aí depois teve um outro momento que eu tava com... eu não lembro quem era o fotógrafo, meu Deus do céu, bom, eu não vou lembrar agora. E aí ele também mexeu na luz e aí colocou a modelo numa posição e me veio muito Caravaggio, assim. Eu falei assim, nossa, mas isso tá tão Caravaggio, né? E aí, neste momento, que eu tinha também já estudado a história da arte,
muito bom.
Eu tinha estudado História da Arte, aí eu falei assim, nossa, que bacana, né? E aí eu fui estudar mais ainda sobre a luz e sombra de Caravaggio.
Sim, sim, sim. Uma coisa leva a outra. Isso que é bacana. A gente nunca vai ficar entediado.
E eu lembro que nesse dia do Caravaggio, eu tinha feito uma maquiagem que a menina tava com batom vermelho, só que com a mudança da luz, ele ficou com um tom tão bonito, assim, um tom meio terra, uma coisa assim e tal. É claro que é um devaneio da minha mente, né? Plural como artista, mas eu acho que é esse caminho que a gente tá conversando aqui, né? Desse repertório, não é?
Sim, é. Quanto mais repertório você tem, mais possibilidade de enxergar mudanças para melhor, para pior também, né? Ou prever o pior para você melhorar o trabalho, né? Isso que é bagagem, né?
E aí eu tava falando da Lilia, né? A gente tava conversando com ela, tava falando que justamente naquela semana que a gente conversou, eu tinha assistido um filme que chama Cruzadas, acho que é o nome. É com Orlando Bloom. Viu esse filme?
Vi, muito legal.
Excelente, né? Que é do Ridley Scott, que é um diretor que eu adoro. Ele tem uma linguagem visual, nossa, que pelo amor de Deus, é uma coisa absurda.
Muito
e
bom.
Aí esses dias assim que eu tô, né, vamos dizer, com um pouco mais de tempo de ler, de refletir e tudo mais e tal. E é um filme já faz um tempo que já. Né, que foi lançado. Eu assisti aqui na TV. Cara, eu fiquei olhando aquela luz, aquela fotografia, aquelas cores. Eu falei assim, Bernardo, você concentra no filme? Para de ficar... e parece que me trouxe um sabor... foi tão delicioso saborear o filme. Claro que, né, eu entendi a história da Palestina, tudo tal, mas foi tão delicioso por abrir o meu olhar como artista, como maquiador, em relação a um filme.
Então, este filme particularmente, agora que você mencionou, que quando você me fala do filme, eu lembro da maquiagem da atriz, daquela princesa lá. Nossa, como se fosse, tipo, instantâneo. Me marcou muito a maquiagem dela. É muito bacana.
Que é a mesma maquiagem, o filme inteiro, né? É a mesma maquiagem, o filme, assim, na verdade, até uma boa parte do filme, aonde ela usa roupas, enquanto ela tá como princesa, né? Princesa mesmo, né? Ela tá usando roupas muito de cores saturadas. Eu lembro, tem um laranja lá que me chamou muita atenção. Tem uma hora que ela tá com lenço azul, com dourado muito bonito também. É a mesma maquiagem. E aí, quando ela cai no sofrimento, o maquiador, ele foi muito esperto. Porque ele traz uma linguagem na maquiagem ali de um sofrimento, uma coisa meio borrada, não é?
Sim, sim, é verdade. Isso mesmo. Muda o contexto totalmente.
Total.
Total.
Totalmente muda, né? Tem um outro filme também. O quê?
Ele conta a história, né? Se você vê só pela maquiagem, você consegue ver os sentimentos das pessoas do filme.
Sim, sim. E nesse filme também, até mesmo as batalhas, né, que acontecem, a própria caracterização, a própria maquiagem, o figurino, ele conta aquela história, né? Sim. Naquele momento do filme, a gente viu, o pessoal que está assistindo e ouvindo, assista esse filme, tá? Chama Cruzadas, do Ridley Scott. Muito vocês bom. Poderem entender um pouquinho o que a gente está falando, entender um pouco mais. Eu lembro também que tem a cena do marido da... Que ela casa com aquele personagem que eu não vou lembrar o nome, e que ele passa na frente da cavalaria sem camisa. Né? Porque ele foi, ele virou escravo e tal. E o fato daquela maquiagem me chamou bastante atenção, porque é um homem super branco, né? Ele tá totalmente sujo, e ele tinha um empoderamento tão grande, com coroa, com, né, o manto, com uma série de coisas, uma série de linguagem visual ali. E naquele momento que ele passa na frente da cavalaria como um escravo, né, foi pensado no figurino, foi pensado principalmente na maquiagem. Então a maquiagem me chamou a atenção neste momento, porque ele estava totalmente sujo, totalmente descaracterizado, que ele sai, né, de ser um rei para se tornar um escravo.
É, uma linguagem ou uma pista que você já bate o olho e fala, opa, tem alguma coisa diferente, né?
Tem alguma coisa de diferente. Então, assim, voltando a falar um pouco de fotografia, né? Fotografia e arte também, eu vejo também que nos meus cursos tem aparecido, Cláudio, fotógrafos para fazer curso de maquiagem. Estão fazendo inverso.
Isso é legal. Então, é uma atitude de outros profissionais que trabalham para entender melhor, né, um outro lado, né? Se é um fotógrafo com um maquiador, de repente o fotógrafo está fazendo esse curso justamente para entender mais, para auxiliar, para melhorar o trabalho dos dois em conjunto ou uma equipe, né? Isso que é muito legal. Isso que eu acredito que seja uma tendência do futuro, que poucas pessoas percebem, que, no geral, as pessoas, de repente, elas tem um ideal assim de arranjo um emprego, eu fico nisso e só, né? Eu paro por aí. Não, eu acho que nossa capacidade, por mais difícil que seja no nosso país, eu acho que a gente consegue, né? Se você se ajuda, a sorte te ajuda, vamos dizer assim, né?
É verdade.
Tudo conspira a favor.
Uhum. E você sabe que nessa minha trajetória como maquiador, e também nessa vida acadêmica, eu tive a oportunidade de encontrar, né, grandes referências minhas na maquiagem, né? Para poder entrevistar, para fazer os artigos, para fazer, né, deixar registrado isso daí. E aí, alguns maquiadores que eu peço licença aqui de poder citar, os maquiadores mais antigos, né, que eu digo ali que começou nos anos 70, nos anos 80, né? Por exemplo, Duda Molinos, que faleceu, infelizmente, né? Em algum momento a gente conversou sobre isso, Henrique Melo recentemente, Cacá Moraes, até mesmo Claudinei Hidalgo. É muito impressionante como, né, essas pessoas que citei, e outros também aqui, né, que senão a lista é grande, tem essa formação, né, de desenho, de arte, de pintura, né, é muito interessante.
É porque a arte te faz você desenvolver várias, vamos dizer assim, várias partes do nosso cérebro que a gente não desenvolve quando nós estamos só simplesmente estudando num colégio ou numa faculdade. Não, a gente precisa de mais estímulos, né? E quanto mais você estuda, né, o nosso cérebro nunca vai encher. Eu acho que ele sempre tem um espaço infinito para conhecimento, né? Então, acaba refletindo no trabalho.
E nisso também eu estava aqui, né, desenhando, né? Além de ler, né? Tenho desenhado bastante. E aí eu estava conversando com um deles, né? Aí ele me chamou aqui no WhatsApp para conversar sobre um outro assunto, né? E tal. Aí falou assim: o que você está fazendo? Aí eu falei assim: eu estou desenhando, né? Eu estou aqui exercitando. Tá? Aí ele pegou, abriu a câmera e falou assim: olha o que eu estou fazendo. Ele estava fazendo a mesma coisa, estava exercitando, né, o desenho mesmo, né? Eu falei: nossa, mas, né, um cara que tem uma trajetória de 40 anos no mundo da maquiagem ainda se exercita, ainda trabalha, tem esse gás, né, que pulsa ali para poder, pra gente poder criar, né? E aí ele também falou assim: ó, eu tô lendo um livro aqui, né? Tava lendo um livro sobre que era sobre fotografia e cores dos anos 80. Já fiquei louco para ver esse livro. Já quero esse livro. Deixa eu terminar o da Frida para senão muita coisa para ler, né? Ô Cláudio, tá dando nosso tempo aqui. Quer deixar um recadinho aqui pros meus ouvintes e a minha, como que é? Os meus telespectadores. Tô chique, viu, Cláudio? Os meus telespectadores.
Você é meu mestre aqui nas videoconferências. Eu vou te seguir, isso sim.
Tamo junto. Diga lá.
O que você quer? Algo mais de dica?
De dica. Uma dica aí pros, né, os maquiadores que estão começando, os maquiadores também, né, que tem um tempo na profissão, enfim, deixa uma dica aí pra gente, com esse olhar de artista mesmo, artista visual, artista plástico, né, ilustrador.
Fica a dica assim, procurem estudar sempre, nunca parar, por mais que vocês exerçam a profissão, né, vocês, em alguma parte da sua vida, algum tempo, você tem que se dedicar a estudar um pouco mais de história da arte, um pouco mais de alguma coisa, história da cultura. Se interessa algum tema, vá fazer algum curso, vá buscar conhecimento, porque isso, quanto mais você estudar, isso vai agregar ao seu trabalho. Parece que não, mas vai agregar muito. E nota-se a diferença depois de qualidade de trabalho. Então, procurem estudar sempre.
Que legal. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, Cláudio.
Eu que agradeço. Aqui,
fala uma coisa. Deixa suas redes sociais aqui para as pessoas te seguirem.
Tá, então, eu tô com um canal que eu tô retrabalhando, que é no YouTube, que eu tô colocando posts de vídeo de arte, né? De arte não, na verdade, de desenho, de pintura, são técnicas simples, vídeos curtos, né? Então, é Cláudio Imamura, no YouTube, eu tenho esse canal.
Certo.
E eu tenho o meu blog, tá? Que é Cláudio, blog, tudo junto.
blog
para ser fácil de decorar, porque eu mesmo não decorava o anterior. claudioblogblog.blogspot.com. Vocês podem achar meus trabalhos. Nesse blog aí eu coloco realmente é como se fosse meu portfólio. Então tem um pouco de tudo, animação, ilustração, etc. Tá? Então eu utilizo esses dois mesmo.
Tá. Você não tem Instagram ou Facebook?
O Instagram, o Facebook eu apaguei porque eu tinha perdido a senha, fiquei de saco cheio do Facebook e eu não tenho. Mas o Instagram é a mesma coisa, né? Cláudio de Mamura.
Cláudio de Mamura, né? Isso. Tá bom. Legal. E aí, aproveitando, vou deixar aqui as minhas redes sociais, né? Tanto no Facebook como no Instagram, vocês vão me encontrar como Bernardo Lins Maquiador, onde eu posto bastante material, né? Do universo da maquiagem, da arte, da moda. Também visitem meu site, que é o www.bernardolins.com.br, que também tem bastante conteúdo lá, né? Sobre esse meu universo. E também o meu canal no YouTube, que é Bernardo Lins, maquiador e artista visual. Aliás, pessoal, a abertura dos meus podcasts, dos meus vídeos, foi sob supervisão do senhor Cláudio Imamura, tá? Foi ele que me ajudou a fazer aquela abertura. Eu fiz, mas, Cláudio, tá bom? Nossa, ficou muito bom, lembra, Cláudio?
Lembro.
Ele que me passou um site maravilhoso de foto e vídeo também, e aí foi ele que me orientou, tá? Então, sou super grato aí. Né, por essa contribuição na minha carreira como artista aí. Né?
Eu que agradeço também. Obrigado, pessoal.
E também, pessoal, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal, porque né, eu estou produzindo bastante conteúdo né, em todo esse período aí, tá bom? Cláudio, obrigado, viu?
Eu que agradeço. Obrigado a você pelo convite aí e pela chance de participar também.
Imagina. Obrigado.
Muito legal.
Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.